Então nós começamos semana passada em 1 Samuel capítulo 1. Abra suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1. Nós vimos que este homem, nós não vamos reler todos esses primeiros versículos, mas este homem de Efraim, provavelmente um levita, nós vimos, chamado Eucana, tinha duas mulheres, versículo 2, duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra chamava-se Penina. E nos versículos 5 e 6, fala duas vezes que Deus fechou a madre de Ana. Às vezes, tem várias mulheres na Bíblia que não puderam ter filhos, nem sempre fala que Deus fechou a madre. Às vezes, a mulher não tinha mesmo condições de ter filhos e Deus vinha e fazia um milagre. Mas aqui fala claramente que Deus fechou a sua madre. E nós falamos sobre as duas mulheres que representam, mas eu quero hoje, que vai ser nosso ponto de partida, né, para continuar a história, eu quero tornar, enfatizar esse aspecto de que Deus fechou a madre de Ana. Por que Deus faz isso? Né, você vai vendo na história que ela tinha razões de estar triste, porque Penina, a outra mulher chamada rival, infernizava a vida de Ana, principalmente quando, isso é um ponto interessante notar, que principalmente quando a família toda ia subindo para a casa de Deus para adorar a Deus, ela aproveitava essa ocasião para infernizar a vida de Ana. E é um ponto para a gente lembrar, né, quantas pessoas às vezes vêm para a casa de Deus por outros motivos, né? Penina era realmente usada pelo inimigo para... mas Deus tinha um propósito. Então, Ana tinha essa irritação da rival, mas mesmo que ela não tivesse, só o fato de não ter filhos era suficiente para ela ficar angustiada. Então, nós temos que concordar, nós temos que perceber nessa história que Deus estava provocando uma situação de angústia na vida de Ana. Isso é uma coisa, sabemos que Deus é soberano, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, mas de qualquer forma levanta uma pergunta no nosso coração: será que Deus quer a nossa angústia? Será que Deus está por trás de situações na nossa vida? Lembre que não existem respostas gerais para todo mundo. Essa coisa aí de fazer uma fórmula, essa coisa aí de falar assim, todas as vezes que não tem respostas à oração, às suas orações, é porque você não tem fé. Se você já ouviu alguém falar isso, isso não é bíblico, isso não é correto, né? Não existem respostas universais. Existem princípios de Deus, mas não existem respostas universais, porque cada pessoa tem uma situação. Então, quando, infelizmente, muitos pregadores, muitos livros, muitas coisas que vêm para nós, às vezes procuram fazer isso. Sempre que acontece isso, você pode ter certeza, às vezes pega um texto da Bíblia e generaliza e fala assim, mas sempre é assim. Não é sempre assim. Você pode notar, um exemplo que eu costumo dar, é um método excelente de evangelismo que usava, hoje a gente não vê tanto falar, mas antigamente a gente ouvia muito falar as quatro leis espirituais, todo mundo usava, decorava, Eu já ouvi até testemunhos de pessoas que aprenderam as quatro, estavam aprendendo ainda as quatro leis. As quatro leis são, uma sequência de quatro pontos para evangelizar uma pessoa. Começa mostrando que Deus criou todos com um propósito, mas o homem pecou. Então tem quatro pontos que você mostra para a pessoa em síntese o plano de salvação. E é uma fórmula, é tirar da Bíblia, mas é uma fórmula e muitas pessoas aprenderam que você chega para qualquer pessoa, em qualquer situação, e taca as quatro leis para a pessoa se converter, né? E não é bem assim, né? Você pode ver na vida de Jesus, na vida de, né, de tudo que você vê na Bíblia, você dificilmente vê uma repetição igual. Mas as coisas têm seus propósitos, Deus usou muito e usa muito as quatro leis espirituais. A gente só não pode esperar que Deus vai usar igualzinho, da mesma forma, para todo mundo. Porque nem todo mundo está na mesma posição. Nem todo mundo está preparado. É como alguém disse, muitas vezes a igreja está respondendo perguntas que o mundo não está fazendo. Você chega assim e fala assim, Deus tem a solução, mas eu não estava procurando solução. Se você vem para uma pessoa que está feliz, que está tudo bem, e fala assim, Deus tem a solução para a sua vida, ele fala assim, mas que solução? Eu não estava procurando. Né? Então, existem muitas pessoas que não estão preparadas para receber a mesma fórmula, a mesma situação. Então, em relação à angústia, em relação à situação que pode estar passando na sua vida, não existe uma resposta geral. A angústia pode ser provocada por Satanás, a angústia pode ser resultado de pecado, a angústia pode ser resultado da gente estar quebrando as leis de Deus. Existem muitos exemplos, muitos princípios na Bíblia que mostram que se você quebrar as leis de Deus, né, mesmo tem coisas simples, né, a gente às vezes come mal, faz tudo errado para a nossa saúde e chega e pede a Deus para curar. Ele muitas vezes é misericordioso e cura, mas a vontade de Deus não é que a gente quebre todas as leis, coma as coisas erradas, enche o nosso corpo de veneno, não dorme suficiente, não guarda os princípios físicos e depois pede a Deus para nos socorrer, para nos tirar do apuro. Mesma coisa acontece nas finanças, você faz tudo errado, gasta o que você não tem, promete, compromete, né, faz o que não não está certo e depois fala assim, será por quê que eu estou sem dinheiro? Será por quê que eu estou em dívida? Ó Deus, o que aconteceu na minha vida? Deus fica olhando assim, mas você quebrou as leis, você não fez as coisas da maneira certa. Né? Muitas pessoas aqui já pegaram uma revista Impacto sobre dívida, que mostra exatamente sobre isso, nós temos algumas se alguém quiser no final. Mas são exemplos de princípios que nós podemos quebrar e que trazem angústia na nossa vida. Mas a vida de Ana, nós estamos aqui focalizando uma história onde não foi... nada que nós possamos ver nessa história, não foi nada que Ana fez. Não existe uma coisa falando assim, olha, Ana, como eu até falei que Deus, em outra história, né, com Jacó, as duas esposas de Jacó, né, Lia e Raquel, Deus fechou a madre de Raquel porque Deus viu que Jacó preferia Raquel. Aqui também tem uma situação semelhante. Eucana preferia Ana, mas Deus deu filhos para outra. Mas aqui não fala que foi por isso. Né? Podemos até fazer um paralelo. É um paralelo interessante. Deus muitas vezes faz isso. Ele vê uma preferência e ele vai favorecer aquela pessoa que não é preferida, aquela que está rejeitada. Deus tem uma maneira de fazer isso. Mas o propósito dessa história não foi de abençoar a Penina porque ela estava sendo rejeitada. Aqui nós temos uma outra verdade que Deus está querendo mostrar. E eu, meditando novamente hoje, assim, eu senti isso tão forte, né? Não sei até que ponto que o Espírito Santo pode vivificar isso no seu coração. Mas nós temos Penina e Ana. Penina tem filhos naturalmente. Ela não precisou pedir a Deus, ela não precisou de um milagre, ela gerava filhos e ela usava isso para usar de superioridade em relação a Ana. Está vendo que você, né, não fala o que ela dizia, mas ela devia dizer, ó, você não é de nada, você não pode ter filhos, né? E ela se sentia menos amada, porque o texto é claro que Elcana dava preferência para Ana, mas então ela infernizava a vida da outra, falando que ela tinha o que Ana não tinha. Mas Penina foi uma pessoa natural, ela gerava filhos naturalmente. Ana talvez tivesse a capacidade natural. Isso que é interessante. Quando fala assim que Deus fechou a madre, não fala assim que Deus, na sua, né, já vendo de antemão, Deus deixou a Ana nascer com uma deficiência física. Não. Né, até a ideia aqui que Ana era uma mulher normal, que ela podia ter filhos. Mas Deus fez uma intervenção, Deus barrou, Deus cortou a capacidade natural dela. Perceberam? Deus impediu uma capacidade natural. Eu não sei se você tem alguma experiência que você possa identificar, algo que você fala assim, mas eu fazia isso tão bem. Pode ser um dom espiritual, pode ser um talento natural, pode ser qualquer coisa, mas você diz, mas eu fazia tão bem, de repente parece que Deus cortou, Deus secou. Tem um outro exemplo disso na Bíblia, no profeta Elias, não é um talento natural, mas dá para ilustrar. Deus mandou uma fome sobre a terra, até Elias falou com o rei Acabe, não vai chover. Aí Deus levou Elias para um lugar onde ele seria sustentado, não chovia, não tinha água. Elias foi para um ribeirinho, onde tinha suficiente água para ele, e Deus mandava os corvos alimentar. Só que chega uma hora que essa provisão de Deus secou, e ele perguntou, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim, eu seco as coisas, não está escrito isso, mas nós subentendemos, eu seco essas fontes para você levantar e caminhar para um outro lugar. Nós queremos, pode sondar o seu coração, todo mundo quer, nós queremos uma vida tranquila. Quer ou não quer? Quem quer uma vida tranquila? Quem quer assim, tudo resolvido na sua vida? Por isso, irmãos, o evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, em muitos lugares hoje, não é uma mentira. Dizer que Deus quer resolver todos os nossos problemas, dizer que Deus quer resolver as angústias, dizer que Deus dá trabalho quando você não tem trabalho, Ele resolve seus problemas financeiros, resolve seus problemas familiares, resolve seus problemas de saúde, isso não é uma mentira, amém? Vocês creem nisso? Não é uma mentira. Só que a forma como muitas vezes é apresentado isso, é uma coisa que nos engana. Porque se Deus quisesse uma vida tranquila para Ana, Ele não podia ter fechado a sua madre. Vocês compreendem? Ele fez Ana entrar num ciclo de angústia, sem nenhuma causa de desobediência, de pecado, de ter abandonado a Deus, nada disso. Ele fez Ana entrar num período de angústia. Mas este período de angústia deu à luz Samuel. E nós falamos domingo passado que Samuel é o instrumento que Deus está levantando para quebrar os ciclos dos juízes, aquela coisa que nunca acaba. Pessoal abandona Deus, depois Deus manda a opressão, depois eles clamam a Deus, depois Deus levanta um juiz, depois eles têm tranquilidade, aí quando tem tranquilidade, o que eles fazem? Esquece de Deus, abandona Deus. Você está entendendo por que Deus nem sempre quer tranquilidade? Por que Deus, você fala assim, mas Deus pode ser autor de angústia? Mas se Ana fosse igual a Penina, não teria essa história na Bíblia. Teria duas mulheres, filhos, tudo bem. Ana, uma mulher temente a Deus, nós vimos também domingo passado, que Elcana, a família dele, é um exemplo remanescente de Deus, como Boaz era no livro de Ruth. São exemplos de pessoas que, no meio de toda aquela apostasia, têm pessoas fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus. Se Deus não fecha a madre de Ana, não diz aqui que Ana teria sido uma pessoa apóstata, abandonando a Deus, não é isso. Mas ela seria uma pessoa acomodada. Ela seria uma pessoa com tranquilidade. E os propósitos de Deus não seriam realizados. Então Deus gera, Deus cria situações, não somos nós. Você não cria angústia para você e, por favor, não cria angústia para os outros. Não seja uma penina na vida, né, para Deus te usar para criar angústia para a pessoa que está do seu lado, né? Tem casamentos que tem, né, uma penina ali infernizando a vida do cônjuge, tem situações, né, na família, mãe, filho, etc, etc, sogra, tem muitas e muitas situações onde pessoas estão fazendo o papel de penina, mas que Deus nos proteja de ser usados como penina, amém? Né, isso não é a nossa função. Deus, Ele cria. Ele tem muitas peninas por aí, não precisa da gente. Ele tem muita gente que depende da vida natural, que tem atitude de superioridade. Por isso, irmãos, uma coisa que me incomoda muito, uma coisa que traz com certeza uma angústia no coração de Deus, é ver, né, quem é penina. Ela é uma pessoa que tem recursos naturais, mas de onde vêm os recursos naturais? Não vem de Deus também? Só que ela se coloca como superior. Ela se coloca como uma pessoa que pode criticar, que pode se achar superior às demais pessoas. Então, quando eu vejo que a igreja tem essa atitude, quando nós usamos essa atitude em relação às pessoas de fora, quando nós temos a atitude de superioridade, que nós temos a resposta, que nós somos salvos, nós usamos verdades bíblicas, às vezes, para nos achar, assim, pessoas privilegiadas e para sermos superiores às outras. Isso é função de penina, não é a posição de Ana, né? Ana que vai ter uma oração respondida por Deus. É maravilhoso orar, mas é muito mais maravilhoso saber que Deus ouviu a sua oração, não é verdade? Ana teve uma oração ouvida por Deus. A oração de Ana chegou ao trono de Deus. Que coisa tremenda! Não pode haver maior prazer, irmãos, não esqueçam, acima de tudo que você quer, se você imaginar, o que eu posso pedir de Deus? Olha, o que eu mais quero é tirar essa fonte de angústia na minha vida, é ou não é? O que eu mais quero, tem uma coisa perturbando você, então o que você mais quer? Alguém tem pedido de oração, já a primeira coisa que surge no seu coração é aquela fonte de angústia. Mas, irmãos, sem angústia, a oração não chega a Deus. Eu não posso explicar de outra forma, não tem outra explicação na Bíblia. Sem angústia, a oração não chega a Deus. Então, a Bíblia não nos ensina a orar pedindo angústia. Não é, não estou falando isso. Eu não estou combatendo a pregação de prosperidade, falando assim, o chamamento de Deus, para todo mundo sofrer. É, irmão, nós temos que sofrer. Tem pessoas que nunca sabem falar que estão bem, né? Ah, tá mal, né? Às vezes até estão rindo, mas se chegar e perguntar como é que você está, já fica assim, né? Porque nunca fala que está bem, nunca. Você acha que isso é testemunho para Deus? Né? É isso que Deus quer? Não estou pregando isso, de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo que os caminhos de Deus nos mostram que quando Deus tem um propósito, agora presta atenção, Deus tem um propósito nesse livro, né? Por isso que nós estamos estudando a Bíblia em sequência, nós não estamos tirando essa história de Samuel do contexto para dizer assim, olha que coisa bonita, isso é válido, né? Num domingo à noite, numa pregação, normalmente um texto da Bíblia é usado assim, sem se preocupar, porque ali naquele momento você não pode fazer toda uma sequência. Agora aqui na escola dominical nós estamos fazendo uma sequência, é uma outra forma de estudar a Bíblia. Então aqui nós não estamos só olhando a história de Ana e Samuel como uma história isolada, nós estamos vendo uma história que faz parte de um caminhar, de um progredir, de um plano de Deus que Deus está levando à consumação. E o que está acontecendo? Para que existe o livro de 1 Samuel? O livro de 1 Samuel, o começo aqui, é para mostrar como Deus levantou um instrumento para quebrar os ciclos dos juízes. Quem está acompanhando esses estudos, lembra? Ficamos meses aí em Juízes. Ah, um ciclo, outro ciclo, e repete de novo, e vai de novo. Será que Deus nunca vai quebrar o ciclo? Se depender de nós, o ciclo nunca quebra. Na sua vida, você passa por ciclos. Quando você está num momento de angústia, você busca Deus. Quando tudo fica bem, você vai se acomodando. É lei da natureza. Não tem outro jeito na nossa vida. Então você começa a perguntar, mas meu Deus, então a história é isso para sempre? Nunca vai quebrar? Nunca termina? Até Jesus voltar, ciclos após ciclos, na vida individual, na vida do povo de Deus? Mas não, a Bíblia nos mostra que Deus está preparando com toda a sua paciência, com toda a sua longanimidade. Aqui está nascendo Samuel. Depois que ele ficar velho, ele vai ungir o rei Saul, que ainda não é a solução de Deus. Mas no livro de Rute, nós já vimos que Deus está preparando uma linhagem, não está? Deus está preparando uma linhagem com o divino romance em Rute, ele está preparando. Tem Boaz e Rute, nasceu para eles um filho, daquele filho nasceu Jessé, de Jessé nasce Davi. Então Deus, na sua longanimidade, olha como Deus tem paciência. Juízes termina com aquelas histórias terríveis, mas Deus está preparando. Deus vai deixar isso continuar para sempre? Não. Mas Deus vai, numa hora assim, ele resolver tudo no estalar de dedos? Também não. Ele está preparando um instrumento. Preparando um caminho, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele vai usar um instrumento, ele vai buscar instrumentos humanos, e nesses instrumentos humanos, ele vai usar situações de angústia, e por isso, nessa parte da história, nós vemos a vida de Ana. Então, versículo 5 e 6, Deus tinha cerrado a madre. Versículo 7, assim o fazia ele, Elcana, né, subia de ano em ano para adorar a Deus, né? Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8, então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nós citamos essa pergunta no domingo passado, mas eu quero me deter um pouquinho nessa pergunta também, né? Eu falei que é uma pergunta romântica. Você não acha romântico assim, o marido chegar para a mulher e falar assim, né, você está triste porque não tem filhos, porque, né, você não acha, né, que tudo bem, para mim, eu sou seu marido, geralmente o marido que ficava desesperado, né, por ter filhos, então a mulher se sentia não amada, você pode ver isso em outras histórias nessa época, a mulher se sentia não amada porque não conseguia dar filhos, né? É só voltar para aquela outra história de Jacó, que tem muitos paralelos, né? Jacó amava Raquel, e não amava Lia, e todas as vezes que Lia tinha um filho, ela falava, dessa vez Jacó vai me amar, porque eu estou dando filhos para ele, né? Então, Elcana chega para Ana, e ele não quer ver a esposa triste, então ele chega e fala assim, por que você está chorando? Né? E ela, com nobreza, não fala assim, sabe por que estou chorando? Porque essa outra esposa tua está me infernizando a vida, dá um jeito nela, né? Ela não falou nada disso, né? Pelo menos não está registrado. Se Ana chegava a falar com Elcana sobre a rival, não sei, não está registrado aqui. Mas ela, na verdade, ela não responde, né? Mas as perguntas são, por que você chora? Por que você não come? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora, só para a gente fazer um paralelo, volte aí uma página na sua Bíblia, para Ruth, e é uma situação meio semelhante. Né? Não é marido e mulher, mas é uma outra situação que usa essa mesma comparação. Noemi tinha ficado viúva e sem os dois filhos, né? Nós conhecemos a história, e ela ficou amargurada, porque ela sentia que Deus tinha tirado tudo dela. Lembra outra vez, Deus está criando uma situação de angústia. Deus está criando uma situação onde Ele vai agir. E a solução, às vezes, né, na história de Ruth, a solução para Noemi era de uma origem que ela não podia imaginar. Não foi isso que nós vimos na história de Ruth? Noemi falou com as duas noras, pode voltar e tal, porque ela não achava que as noras iam trazer nenhuma alegria para a vida dela. Falei assim, ó, vocês são viúvas, eu sou viúva, nós vamos ajuntar nossa tristeza, vai dar o quê? Tristeza mais tristeza, o que dá? Então, assim, o que vai adiantar? Eu não tenho mais filhos para te dar, eu não tenho sustento, para que vocês vão me acompanhar? Só que Noemi não sabia que Ruth era a fonte que Deus ia usar para abençoar a sua vida. Então, sem voltar toda a história, capítulo 4 de Ruth, versículo 13, né, no final da história, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu, o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi, quem eram as mulheres? As mesmas mulheres que tinham ouvido Noemi dizer, quando a Noemi chegou de volta a Belém, Noemi falou, o que ela falou? Alguém lembra? Né? Ah, as mulheres, todo mundo falou assim, Noemi voltou, cidade pequena, todo mundo conhece, sabia que ela, né, tinha saído há 10 anos antes, Noemi voltou, Noemi significa, alguém lembra? Me fugiu agora, não sei se é graça ou alegria, ou alguma coisa assim, mas ela falou assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que é amargura. Então essas mesmas mulheres que ouviram Noemi dizer assim, olha, eu estou voltando com uma mulher derrotada, amargurada, essas mesmas mulheres, no final da história, chegam para Noemi e falam, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste Deus, desse filho. Ele será restaurador, a criança que nasceu para Ruth. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois, o que diz aqui? A tua nora, que te ama, e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então, ela que achava que não tinha nada, ela tinha uma nora que amava e Deus a usou para trazer descendência, para restaurar não só a família de Noemi, mas os propósitos de Deus. Então, quando a gente olha para essa pergunta de Elcana, chegando para Ana, fala assim, olha, por que você está triste? Não procure, não se preocupe com filhos. O nosso amor, eu te amo, eu te aceito. Eu não preciso de filhos, tem a outra, né, que tem filhos, né? Então, eu não preciso de filhos, eu quero você, eu quero o amor com você. Então, quando você compara isso com o nosso relacionamento com Deus, você pode até tirar desse versículo uma lição importante, que é quando você fala assim, Deus, eu não estou conseguindo fazer nada para o Senhor, minha vida não produz nada, outras pessoas têm frutos, têm resultados, têm, né, a vida mostra alguma coisa, eu não produzo nada, eu sou estéril, e Deus chega e fala assim, meu filho ou minha filha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, compreende? É maravilhoso isso, só que, na verdade, não é isso que a palavra quer mostrar. Você pode aplicar dessa forma, é uma aplicação correta. Mas no contexto da história, não foi isso que Deus quis mostrar. Por que que eu sei disso? Porque no decorrer da história, nós descobrimos que Ana tinha uma angústia, e essa angústia, esse desejo por um filho, foi uma coisa que Deus colocou no coração dela. Porque ela precisava de um filho. O amor dela, do marido, assim, nós dois, outra vez eu digo, se ela tivesse filhos naturalmente, ela seria uma pessoa acomodada. Ou se ela, nesse momento aqui, falasse, Elcana, eu estou sendo muito egoísta, estou querendo meus resultados, eu devia corresponder ao seu amor, você é um ótimo marido, você está cuidando de mim, né? Ele dava porções dobradas para ela, mostrava o amor. Então, Eucana, eu que estou errada, eu não devia estar procurando mais filhos. Você acha que isso era o que ela devia fazer? Pelo contexto da história, não. Deus colocou no coração dela. Deus colocou. Agora, vamos tentar aplicar isso. Ana vai ser instrumento de Deus para trazer Samuel. Né? Mas ela tem um desejo natural, que é o desejo de qualquer mulher de ter um filho. E ela está sendo provocada também por uma coisa muito natural, que é uma rival que tem filhos e ela não tem. Então você pode até dizer assim, olha, ela, né, ela está sendo carnal, ela quer ter filhos para mostrar que não está por baixo. Ela não quer ficar numa posição inferior. Eu estou dizendo isso para mostrar que Deus usa as nossas vidas na nossa vida natural. Nós temos necessidades, eu falei agora mesmo que às vezes a gente quer só ficar livre da fonte de angústia, mas Deus tá dizendo que quando você tem enfermidade, quando você perde o emprego, que não é para se preocupar com isso, é para amar a Deus. Deus, eu não sou melhor do que muitos filhos. Deus quer mostrar isso. Mas Deus não espera de você uma atitude que não seria humana. Ou seja, eu estou em dívida, estou em problema na minha vida, ou estou com angústia, meu marido isso, ou minha esposa aquilo, ou meu filho, sei lá, qualquer que seja a fonte da angústia, Deus não espera que você esqueça disso e simplesmente, não, Ele usa a fonte de angústia, Ele usa essa situação, só que Ele vai usar de acordo com o propósito dEle, Ele vai direcionar o filho de Ana. Antecipando um pouquinho na história, o filho de Ana não vai ser para ela. Por quê? Porque quando ela pede ao Senhor, ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo esse filho para o Senhor. Ah, alguma coisa diferente está acontecendo. Ana, se ela tivesse filhos naturalmente, ela não ia doar o filho dela para Deus. Dificilmente ia acontecer isso. Mas como ela sabe que ela não tem condições de ter filhos por si mesma, ela vai dizer: Deus, o Senhor me dá o prazer de ter um filho? Eu, da minha parte, vou devolver esse filho ao Senhor. Então, algo, nós vamos falar sobre isso talvez na próxima aula, mas nós vamos falar sobre... Tem muitas coisas bonitas para ver nessa oração de Ana, mas nós precisamos já ir tocando nesses princípios. Então, ela pede a Deus, mas ela pede para que ela possa devolver. Essa é a verdadeira oração. Deus usa as suas necessidades. Você precisa de realização, você precisa de solução para a sua vida. Isso é coisa, Deus nos fez dessa forma. Nós temos a natureza caída, nós temos que lutar contra o pecado, mas nós temos necessidades que Deus conhece. O que eu acho bonito nessa história é que Deus, para trazer à luz esse profeta Samuel, que vai ser um marco na história de Israel, que vai mudar a história de Israel, vai quebrar os ciclos, Deus não pegou uma mulher que fosse, sabe, acima das mulheres normais. Essa mulher não se preocupa, ela não tem necessidades pessoais, ela só se preocupa com a causa de Deus. Ela já vai para Deus e fala assim: ó Deus, eu não preciso de filhos para mim, mas ó Deus, o Senhor precisa de um profeta. E ela está orando por um profeta. Essa não é a história de Ana. Ela não é tão espiritual assim, entende o que eu quero dizer? Ela não é tão espiritual, ela é uma mulher que sente necessidade de ter um filho. Ela está em angústia. E ela pede a Deus um filho, que é uma coisa natural. Só que por causa da situação que Deus está criando, ela fala assim: Deus, eu quero ter um filho, mas se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser para o Senhor. Amém? Então, a pergunta de Elcana, como é que nós entendemos essa pergunta? Como é que nós aplicamos essa pergunta? Irmãos, tem muitas coisas aqui, assim, vamos dizer assim, periféricas, que nós poderíamos usar Né? Uma das coisas assim que eu tenho aprendido é que a necessidade, a angústia do coração humano, as pessoas que não conhecem a Deus têm angústia, essa toda angústia, toda solidão, toda tristeza, toda frustração, no fundo é uma necessidade que nós temos de Deus. Nenhum ser humano pode completar perfeitamente. Deus usa seres humanos. Se fosse assim, eu tenho que estar sempre mostrando que eu não estou indo para um outro extremo. Né? Se nós fôssemos falar assim, não, nossa angústia é só Deus que resolve. Então, vamos esquecer, não existe mais igreja, cada um ser um ermitão lá no mato sozinho e conversar com Deus resolve tudo. Né? Não é esse modelo que Deus nos deu. Deus resolve, Deus criou a família. A família é muito importante. Elcana e Ana são uma família. Deus usou Elcana. Deus é uma família bonita. Ele tem atitudes bonitas. Mas quando ele chega e pergunta para Ana e fala assim: Ana, por que você está triste? Eu não resolvo todos os seus problemas. Na verdade, ele está perguntando isso. É ou não é? Ele está perguntando: Ana, você não tem filhos, mas você não precisa de mais nada, você tem a mim. É maravilhoso que ela tinha Elcana. Deus não tinha propósito para ela não ter em Elcana um marido amoroso, um suporte, um apoio, uma união, uma coisa perfeita, uma coisa linda que é o casamento. Mas essa pergunta, meus irmãos, não tem resposta aqui. Por quê? Porque a resposta de Ana não era Elcana. A resposta de Ana, né, que vai acontecer? Ele faz essa pergunta e ela não responde, mas no versículo 9, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Depois nós vamos descobrir que Eli é um juiz. Tá? Mas na frente, aqui não apresenta Eli como juiz. Eli é o sacerdote, ele é o juiz de Israel. Então, ele estava sentado ali, perto do templo, porque era um lugar onde as pessoas podiam procurá-lo. Né? Ele não tinha um escritório, um palácio de juiz, assim. Ele ficava ali mesmo, né? Sentado numa cadeira perto do templo, e as pessoas que tinham alguma coisa chegavam para ele para resolver. Mas ele está sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E aí versículo 10, ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Né? Então é como eu falei, a angústia, né? Essa oração vai chegar a Deus. Então Deus está mostrando através dessa história que a relação conjugal é maravilhosa. Deus colocou isso na nossa vida. Né? É o padrão de Deus. Existem outras coisas que são padrão, né? Relação de pais para filhos, relação da igreja, amizades. Existem várias relações que Deus criou, que Deus usa na nossa vida. Nós não somos capazes, só eu e Deus, de achar. Não, nós precisamos, Deus usa outras pessoas. Mas o que eu quero, essa parte da história está mostrando, quando Elcana faz essa pergunta, eu creio que o objetivo aqui para impactar o nosso coração é mostrar que, apesar de todo o amor, de todo o cuidado, ele era um marido exemplar, ele dava apoio, ele não deixava a esposa ficar com um jugo, falar assim: olha, se você não tiver filhos, né, eu não vou te querer e tal. Não, ele não colocava esse jugo sobre ela. Ele era um marido exemplar, mas não resolvia o problema dela, porque o problema dela é algo que tem que ser buscado em Deus. Estão entendendo? Então a angústia que Deus criou na vida de Ana era para levá-la a essa oração. Então ela chega diante de Deus. Vamos ler então essa oração que ela fez. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, lembra que aqui em Samuel, lá em cima no versículo 3, é a primeira vez que usa Senhor dos Exércitos na Bíblia, né? Então aqui ela continua usando. Ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha, nós vamos ver que ela vai abrir mão do filho, porque podia falar assim, não, ele vai ser o Nazireu, né? É interessante, depois nós vamos voltar a isso, mas é o último juiz do livro de Juízes. Samuel é o último juiz, né, antes do reino. Mas quem foi o último juiz do livro de Juízes? Alguns estão falando aí. Sansão, né? E o que, que era Sansão? Ele era Nazireu também. Só que no caso dele, a mãe não precisou dar o filho embora para ele ser Nazireu. Ela cuidou dele até ele ficar adulto. Ana não. Ela vai ficar sem o filho na casa dela. Ela vai doá-lo ao Senhor. E ele vai crescer longe dela. Então, se fosse só resolver o problema dela, eu quero um filho para ficar pertinho de mim, não sei o quê e tal, não teria resolvido. Ela tinha uma necessidade, ela quis ter um filho, mas ela doou esse filho ao Senhor. É mais ou menos como Abraão recebeu o filho da promessa e depois oferecê-lo ao Senhor. Tudo que nós realmente recebemos de Deus, se realmente vai ser para a glória de Deus, nós abrimos mão dessa forma. Nem sempre temos que nos privar da presença, né? Mas temos que estar dispostos a isso. É um filho que pertence a Deus. E olha, outra coisa muito interessante sobre isso, eu acho isso muito significativo, não sei se tem outras implicações, né? Eu não sei, é mais ou menos como Saul e Davi, quando Deus falou, vamos então colocar um rei sobre Israel. O primeiro rei sobre Israel não foi Davi, o primeiro rei sobre Israel foi quem? Saul, um homem que não foi segundo o coração de Deus. Por que, que Deus faz isso? Responda para mim, que Deus faz isso? Já que Deus vai dar um rei, dá um rei bom, já dá um rei do jeito que tinha que ser. Não, ele dá Saul. Por quê? Que ele quer mostrar o que, que nós produzimos por nós mesmos. Quem era Saul? Um homem do ombro para cima, mais alto do que todo mundo. Ele é um cara vistoso, era uma pessoa assim que tinha cara de rei. E quem era Davi, quando Samuel foi procurar? Né? Um irmãozinho que nem contou entre os sete para o pai. Ah, você veio para coroar, para escolher um dos meus filhos como rei, ele nem chamou Davi. Davi está lá com as ovelhas, porque, né, pode ser qualquer um dos sete, mas Davi não. Então, você percebe, né, como Deus quis mostrar o contraste. E agora nós temos nos juízes, o último juiz do livro de Juízes é Sansão. Quem é Sansão? Um homem cheio de poder, um nazireu, separado por Deus, a mãe dele também era estéril, a mãe também não podia ter filhos. Deus prometeu para a mãe de Sansão, você vai ter um filho. Ele era um nazireu, mas era um homem carnal, um homem, a Bíblia não fala, então nós não podemos afirmar, mas eu fico me perguntando, será que Deus, se Sansão fosse um homem temente a Deus, se fosse um homem sensível a Deus, será que Sansão não podia ter feito o que depois Samuel teve que fazer? Mas ele não ouvia Deus, ele não conhecia, ele tinha o poder de Deus, mas não conhecia Deus. Sansão não conhecia Deus. Então Samuel é um contraste, eu acho importante esse paralelo. Samuel, também a mãe, não podia ter filhos e também foi dedicado como nazireu desde o seu nascimento, né? Aqui nós temos um voto. A Bíblia dá alguns exemplos de votos. O voto não é um princípio, vamos dizer assim, muito do Novo Testamento. O Novo Testamento não nos dá instrução para fazer votos. Mas, então, é difícil, às vezes, fazer uma aplicação. Essa questão aí de fazer um voto não é um princípio muito bíblico para hoje. Mas essa forma como ela fez aqui é um princípio bíblico. Porque, na verdade, ela não estava fazendo uma coisa para ganhar mérito. Ela estava fazendo: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor visitar a minha vida, agraciar a minha vida, né, ela usa assim: se o Senhor de mim te lembrares, será que Deus esquece de nós? Mas dá a impressão que está esquecendo, não dá? Tem momentos na nossa vida que dá. Então, Deus não ficou chateado porque ela falou assim: de mim lembrares. Aliás, a própria Bíblia usa essa expressão várias vezes. Né? Algumas vezes que, né, uma vez que me lembro agora, assim, quando Noé estava na arca, dias e dias, já tinha parado de chover, mas a água não abaixava. Aí a Bíblia fala, acho que Gênesis 8, fala assim: e Deus se lembrou de Noé. Não quer dizer que Deus esqueceu, mas que significa que naquele momento, né, chegou a hora, e ele falou assim: é agora. E essa expressão é usada muitas vezes na Bíblia, né? Depois da escravidão no Egito, a Bíblia fala que Deus lembrou do seu povo, lembrou das suas alianças. Então, irmãos, não esqueçam disso. Você pode passar por algumas noites, para nós são cumpridas, mas para Deus são, ele tem um tempo, ele tem um momento certo de nos visitar. Então chega um momento que Deus fala assim: eu me lembro de você, eu me lembro do seu coração, eu me lembro da sua oração. E chegou essa hora de clamar a Deus, quando a angústia chega a um determinado ponto, como a panela de pressão, né, quando chega naquele ponto e começa a cantar. Então chega um ponto na nossa angústia que a nossa oração sobe a Deus, como aconteceu com Ana. E ela disse: lembra-te de mim, e se o Senhor te lembrar de mim, me dê um filho, eu o doarei ao Senhor. Uma coisa que a Bíblia fala, que é muito sério, é se você, é uma linha muito fina, né? É a mesma coisa assim de você falar assim: eu dou o dízimo para Deus me abençoar financeiramente. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que ele nos abençoa financeiramente, mas não é uma troca. Então a gente precisa entender a diferença. É uma coisa assim que, pela lógica, parece igual, mas não é. É diferente quando você está dando ao Senhor sem esperar retorno. Você está dando ao Senhor porque é dele, porque você quer dar, porque ele que te deu, é gratidão, é louvor a Deus, pertence a ele, entendeu? É diferente. Então, a mesma coisa, se você faz uma promessa, por isso toda a questão de campanha, de fazer certas coisas, não é errado, mas a pessoa pode fazer de uma maneira errada. Então a gente precisa saber que é uma linha muito fina. Qualquer um passinho para cá ou para lá, você fica de um outro lado da questão. Então a gente fazer assim, tipo, comprar um favor de Deus: eu vou jejuar para que Deus me dê. É quase, né? Tem um amigo, um pastor, que eu gosto muito das pregações dele, que ele fala assim que é greve de fome, né? Muitas pessoas fazem greve de fome, né? Porque as pessoas nas cadeias fazem isso, né? Fazer uma greve de fome, obrigar as pessoas a me atender. Então, o jejum pode ser uma greve de fome, depende da sua atitude. Então, ela está fazendo isso espontaneamente, ela está falando: Deus, se o Senhor operar na minha vida, da minha gratidão, da minha forma assim, de estar realmente devolvendo esse filho ao Senhor, é uma coisa que eu quero fazer. Agora, a Bíblia fala que quando você, nesse momento de inspiração, de amor a Deus, quando você fala assim: Deus, eu vou fazer isso, cuidado para não prometer e não cumprir. Isso a Bíblia fala, não sei se é Números 30, não anotei a referência, mas tem um lugar aí na lei de Moisés que fala: se você fizer um voto, você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, você deve cumprir, né? Então, por isso a gente precisa ter bastante entendimento, não fazer votos para comprar um favor de Deus, Mas se no momento você está sentindo tocado por Deus, e você fala assim, Deus, eu quero fazer isto para o Senhor, não esqueça. Não deixe passar uma semana, fala assim, ah, naquela hora eu estava meio emotivo e tal, mas acho que Deus sabe, eu fiz uma promessa meio boba, e tem aquele caso de Jefté que fez um voto errado, né, fez um voto que não devia ter feito. Então, cuidado para não fazer esse tipo de voto, como Jefté fez. E se você faz uma coisa, né, você está oferecendo, falando com Deus, que você vai fazer uma coisa por Ele, não prometa e depois deixe de cumprir. Né? Então, o voto de Ana, ela fez, e nós vamos ver na história que ela realmente cumpre. Versículo 12, demorando-se ela em orar perante o Senhor, isso é outro princípio, na próxima aula a gente vai colocar em ordem esses princípios. Nós estamos vendo vários princípios sobre oração, uma é angústia, outra, se você não quiser anotar agora, na próxima aula nós vamos fazer isso na sequência. Então, se não quiser pegar agora, só é bom a gente frisar, depois tornar a frisar para entrar mais no nosso coração. Mas demorando-se ela em orar, isso se refere à perseverança. Né? Uma oração com angústia, uma oração que chega a Deus, não é uma oração que às vezes fala assim, ó, Deus me abençoa, me visita e aí acabou, mas ela continua. Existe uma expressão em inglês que eu não consigo achar um jeito de traduzir, até hoje não achei. Mas existe uma expressão que não sei quando começaram a usar, talvez nos movimentos pentecostais, mas assim, é uma expressão que significa assim, orando até achar a resposta. Mas são duas palavras em inglês, praying through. Through é uma palavra que significa através, até chegar do outro lado. Mas não consigo achar uma expressão. Se alguém achar, me ajude aí. Mas é uma expressão tão maravilhosa porque dá essa ideia de orar até você realmente saber com certeza que você tem a resposta. Nós temos na revista Impacto, às vezes, de vez em quando, nós temos colocado as experiências de um homem de uns 100 anos atrás, né, chamado Bevington, que ele não só usava essa expressão, mas ele exemplificava. Né, e é a mesma coisa que aconteceu aqui com Ana. Nós vamos pular aqui um pouco na frente, só para você ver essa ideia. Versículo 18, depois que ela ora, depois que ela conversa com Eli, no versículo 18... ela fala para Eli, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não tinha ficado grávida, ela não tinha visto nenhum sinal da resposta, mas ela sabia que a oração dela tinha alcançado o trono de Deus. É isso que significa praying through, orar até alcançar. Existe um momento, pela fé, você toca na realidade. Se você for orar depois disso, sabe, se ela fosse, né, chegar em casa, acho que eu não orei o suficiente, vou orar mais, aí chega em casa e continua, ela estaria demonstrando falta de fé. Então tem perseverança, enquanto você não tem essa certeza, você tem que continuar, mas a partir do momento que ela sentiu interiormente, sem nenhum sinal visível, ela sentiu interiormente que Deus tinha respondido a oração dela, a Bíblia não fala que ela orou mais, acabou. E tanto que ela cria que o semblante dela mudou. Ela ficou feliz, começou a comer, que ela não queria comer por causa de tanta tristeza. Ela passou a comer e não tinha mais semblante triste. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E nós podemos ter essa certeza no Espírito Santo. Não é uma coisa evidente, exterior, é uma coisa interior. Que você ora e chega um momento que você fala assim, não, Deus me deu a resposta, se eu orar mais eu estou sendo incrédulo. Né? Então, voltando aqui, só vamos pegar esse contexto, já estamos com o tempo esgotado. Voltando então no versículo 12, ela demorou em orar, então ela perseverou, e Eli está lá observando. Agora, eu queria muito, eu lembro que, né, quando era jovem, garoto, sei lá, eu li esse aqui, eu tinha sempre na minha cabeça a imagem de uma pessoa ajoelhada. Pode até ser, mas eu acredito que aqui a imagem, né, a postura de uma pessoa orando provavelmente não era ajoelhada. Provavelmente, não fala. Mas eu acho que ela estava em pé e não sei em que lugar. A gente tenta, né, ela não está no meio de uma multidão orando a Deus, ela está ali sozinha e ali está orando, olhando para ela. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Agora, eu também estou jogando algumas sementes que depois a gente vai tornar assim a explicar um pouco mais, mas assim, eu preciso só colocar esses pontos na sua folha aí, é o último ponto. Um sacerdote sem discernimento. Eli é um homem de Deus, é uma das histórias, se você focalizar a história de Eli, é uma das histórias, assim, eu diria assim, que causa mais temor. Porque Eli, assim, com exceção, ele não criou os filhos dele da maneira certa, mas Eli, na vida pessoal dele, não fala de uma coisa errada que Eli tivesse feito. Eli era um homem temente a Deus. Só que ele teve uma história triste, um fim triste. Então é uma coisa assim que depois nós vamos entrar um pouco mais e tentar aprender alguma lição de Deus sobre isso. Mas aqui, só nessa parte aqui, nós queremos pegar a primeira coisa que aparece da vida de Eli. Eli é um sacerdote. Eli é um homem de Deus, ele devia representar Deus para as pessoas. Ali está uma mulher, Ana, que a mão de Deus está sobre a vida dela. Não é qualquer pessoa que vai perceber, mas um sacerdote devia estar vendo. Eli olha para ela e acha que ela está embriagada. Tem cabimento? Por que que essa história está aqui? Podia bem ter pulado, né? Por que que essa parte aqui, Eli olhando, né? Para mostrar a tristeza de uma liderança que não tem discernimento, não percebe quando uma pessoa está orando do fundo do coração dela para Deus. Irmãos, não tem nada, eu sou testemunha em pequeninha medida, não tem comparação na minha própria vida nem na vida de outra pessoa, quando alguém está nessa posição de Ana, não é uma coisa que você consegue produzir. Você acha assim, depois que a pessoa é madura, depois que a pessoa tem 20 anos de andar com Deus, está sempre nessa posição de Ana. Não está. Essa posição de angústia é uma coisa que só Deus pode criar. É uma posição rara. Como eu costumo falar, Deus não fala toda hora. Dizer Deus me falou é uma coisa séria. Deus fala? Fala. Ele é um Deus que fala. Mas ele não fala qualquer hora. E não é qualquer hora que tem uma Ana nessa posição preparada por Deus. Quantos anos ela tá angustiada? A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, ela tinha uma fila. E quanto tempo que Ana está olhando a rival tendo filhos e ela sem? Essa angústia não é de um ano nem de dois. Aqui fala assim, todo ano quando ela subia a Deus, todo ano. Quantos anos? Eu sempre pergunto, quanto tempo gasta para Deus nos levar à angústia que Ele quer? Mas é Deus que faz, não é? Não somos nós que vamos produzir isso. A única coisa que isso nos ajuda é você saber que quando Deus está cuidando de você, Ele está amando a sua vida. Ana é uma pessoa amada pelo marido e amada por Deus. Amém, irmãos? Amada por Deus. Se você está numa situação de angústia, se essa angústia não é fruto do pecado, de quebrar os princípios de Deus, se você está vivendo uma situação dessa, você é uma pessoa amada por Deus, que Deus está querendo criar, gerar alguma coisa na sua vida. Então é isso que nos ajuda, não somos nós que vamos gerar essa angústia. Mas quando tem, é uma coisa notável, é uma coisa cataclísmica, é uma coisa especial, é uma coisa que os céus param para ver, quando tem uma pessoa que está nessa posição, e sacerdote, um sacerdote de Deus, olhou para ela, e tudo bem, ele não estava ouvindo, né? Aqui fala, né? Versículo 13, ela só falava no coração, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e depois, na semana que vem, a gente continua a história. Mas nós vamos terminar com esse ponto. É uma coisa maravilhosa quando Deus gera essa angústia, mas é uma coisa muito triste quando um sacerdote, uma pessoa que devia estar percebendo a unção de Deus, não percebe nada. Pai amado, nós queremos dizer nesta manhã que nós cremos que Tu és nosso Pai e que Tu és um Pai que não deseja nenhum mal para nós. E justamente porque o Senhor não quer um mal que poderia ser uma acomodação errada, uma passividade, uma vida comum que não traz glória para Ti, o Senhor tem permitido coisas nas vidas dos Teus servos durante a história e até hoje. E ó Deus, nós queremos Te dizer, nós pertencemos a Ti e nós queremos aceitar de coração aberto os Teus tratamentos, a Tua angústia, aquilo que o Senhor está preparando na nossa vida. Que nós possamos entender de coração que o Senhor está nos conduzindo para uma coisa maravilhosa, porque no fim, Ana teve uma alegria incomparável, muito maior do que a alegria de ter filhos naturalmente. Ó Deus, queremos ver o Senhor operando sobrenaturalmente na nossa vida. Por isso nós aceitamos o Teu amor e os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Então, se alguém quiser, Revista Impacto, o Jornal Arauto, pode pegar comigo aqui.